luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa noite, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, onde todas as quintas-feiras nós apresentamos um programa espiritualista voltado para a temática espiritual de uma forma universalista e abrangente, focando principalmente as experiências fora do corpo, a aura, os chakras, vida após a morte e toda a temática espiritual de uma forma equilibrada, juntando os conhecimentos orientais e ocidentais, fazendo assim uma síntese equilibrada, bem universalista, com grande harmonia, misturada com bom humor, pé no chão, equilíbrio, estudo profundo e caminhando aí por essas vias espirituais, sempre colocando boas doses de bom senso, de discernimento, para fazer do estudo espiritual uma coisa sensata, amorosa, equilibrada e que possa trazer transformação para a gente no dia a dia, para que a gente aí nas nossas relações humanas, no trabalho, no estudo, em onde quer que seja, nós possamos fazer alguma coisa melhor a nível de criar melhor atmosfera mental, atmosfera emocional, atmosfera energética, fazendo disso tudo uma melhoria de nós todos como seres humanos, que temos naturalmente qualidades e temos defeitos todos nós, e o estudo espiritual busca lentamente, progressivamente, o aumento da qualidade e a diminuição dos defeitos, passo a passo, dia a dia, vida após vida, sempre trabalhando, indo em frente, evoluindo, para que passos à frente nós estejamos melhores como consciências, seja no plano espiritual, seja no plano físico, possamos caminhar com equilíbrio. E o objetivo dos estudos espirituais não é afastar ninguém da vida humana normal. Pelo contrário, é trazer os valores espirituais mais elevados para dentro da vida humana normal, sem perder o pé no chão, sem perder o equilíbrio. Uma pessoa pode estudar qualquer caminho espiritual e isso não significa que ela deva deixar de ir à praia, de namorar, de gostar de algum esporte ou de ser bem-humorado ou de contar piadas. Nada disso. O estudo espiritual não objetiva tirar ninguém do dia a dia, nem transformar alguém em fanático que só fala da parte espiritual esquecendo dos compromissos humanos normais da vida carnal. O lance legal é estudar toda essa área espiritual, participar profundamente a nível prático também, e ao mesmo tempo ser uma pessoa absolutamente normal no dia a dia, conversar normal sobre coisas normais com as pessoas, sabe, levar uma vida normal e tendo por dentro valores espirituais que possam rechear essa vida normal com valores mais altos. A vida não se resume a só comer, beber, dormir, copular e um dia simplesmente morrer sem significado. Não, a vida é muito mais do que isso. Há outros horizontes além do que os nossos cinco sentidos limitados podem captar, e através de deduções precisas, estudos profundos e a sensibilidade apropriada, é possível perceber esses outros horizontes conscienciais quando a gente expande a nossa própria sensibilidade e espiritualidade. Eu gosto muito de um ditado hermético, oriundo do Antigo Egito e atribuído ao sábio Tote, que posteriormente foi deificado pelos gregos na figura do Hermes Trismegisto, e que é acreditado a ele um ensinamento que diz mais ou menos o seguinte: o inefável é invisível aos olhos da carne, mas é visível à inteligência e ao coração. Ou seja, o inefável, o absoluto, o supremo, não pode ser percebido pelos cinco sentidos, mas pode ser deduzido pela inteligência que estuda, e pode ser sentido, compreendido dentro do coração que sente, que pulsa e que sabe de algumas verdades que escapam ao intelecto normalmente. Então, o conjunto dessas possibilidades que residem no coração e também na mente, o equilíbrio das duas, poderá levar a nós todos um passo adiante na direção da sabedoria, porque conhecimento não é sabedoria. O que nós fazemos com o conhecimento aliado ao amor e à alegria é que poderá se transformar em sabedoria se nós soubermos como levar em diante uma vida saudável e equilibrada. E mesmo num planeta onde a vida é tão conturbada, e naturalmente que o planeta não tem culpa, a Mãe Terra não tem culpa, esse é um planeta belíssimo, com uma natureza verdejante e mar maravilhoso, uma atmosfera azulada, bonita, o planeta é fantástico, mas a humanidade que encaixou por aqui, os espíritos que vêm viver aqui são complicados, incluindo eu, vocês ouvintes e todos os seres humanos. Então, o que acontece? Somos caóticos aqui na nossa vida, sabe? Em alguns momentos apresentamos coisas boas, em outros nós apresentamos reações estranhas. Todo ser humano é isso, é capaz de fazer uma atitude bacana no momento, seguida de uma atitude ridícula logo a seguir. É uma mistura de ser genial com ser complicado. E a mistura disso tudo se chama ser humano. Então, a humanidade fez a vida aqui na Terra se tornar muito caótica. Então, em função dos problemas que acontecem por causa dos homens, não por causa da Mãe Terra, que hospeda a nós todos por vidas seguidas aqui para que a gente aprenda alguma coisa, por causa de nós mesmos, a humanidade, nós transformamos a vida num celeiro de problemas. E isso leva muitas pessoas a desistirem de bons propósitos, a desistirem de valores melhores. E é muito comum também as pessoas reclamarem: ah, para que eu vou fazer o bem se as pessoas só fazem o mal? Para que eu vou fazer uma coisa criativa se ninguém reconhece o meu esforço e as pessoas que eu ajudo, inclusive, amanhã são as primeiras a me tacar pedra pelas costas? Para que eu vou me esforçar em fazer algo bem se a maioria das pessoas só quer aprontar? Ou então, por exemplo, por que eu vou me esforçar em melhorar se as pessoas não estão nem aí para nada? E aí é que está o grande equívoco. Porque o que se passa dentro da gente é responsabilidade da gente. E o que se passa com os outros é responsabilidade dos outros. Se a humanidade inteira não quiser crescer, que pelo menos você cresça. Porque isso é responsabilidade sua e não tem nada a ver com o que as pessoas fazem de ruim por fora. E não é importante o que acontece com a gente. É importante o que a gente faz com aquilo que acontece com a gente. A nossa capacidade de reação perante as coisas que acontecem. E aí é que está o lance legal da espiritualidade. Valores espirituais bacanas dentro da gente, não como doutrina, mas como estado de consciência, permitem reações melhores a determinadas coisas estranhas que acontecem. E permite, inclusive, ser feliz aqui e agora, porque você descobre que paraíso e inferno são estados de consciência, são interiores, cada um carrega o seu. Paraíso e inferno são portáteis, são os nossos climas íntimos. Se você está bem com você mesmo, você já está no paraíso. E se você está mal consigo mesmo, você já está no inferno. Quando a gente vai para fora do corpo, após a morte, o que acontece? A gente carrega o que nós temos dentro e isso é exteriorizado em formas mentais em torno da gente, formando ambientes. E se o nosso ambiente interno é muito complicado, nós criamos ambientes externos espiritualmente pesados, e daí chamar de umbral, inferno, plano astral inferior e tantos outros nomes. Mas o contrário também é verídico. Uma pessoa feliz, bem, saudável, ela pode exteriorizar formas mentais maravilhosas e criar um ambiente luminoso em volta dela. Junto com ela, outros milhões de pessoas que estejam bem vão formar um plano superior, onde o clima é de fraternidade, de amor e de coisas fantásticas. Então, o estudo da espiritualidade te ensina que você, por exemplo, não vai esperar ir para um paraíso pós-morte. O paraíso é você aqui, agora, dentro de si mesmo. E permite a você caminhar melhor, mesmo que tudo em volta esteja caótico, complicado, mas pelo menos dentro você adquiriu valores que poderão lhe levar a climas melhores. Bom, eu abri o programa com uma bela canção de uma banda polonesa chamada Collage. Esse disco é de 1994, se chama Moonshine. Eu usei a segunda faixa do disco, a parte final, que eu gosto muito, porque a canção tem 14 minutos, é muito grande. Chama-se Collage, o disco Moonshine. O disco é importado, mas na Galeria do Rock, aqui na 24 de maio, no centro de São Paulo, tem, notadamente na loja Elion Records, mas várias lojas da galeria têm. Esse disco é de 94, a banda, inclusive, tem outros discos, não está mais na ativa. Alguns músicos da banda fizeram uma outra banda chamada Satellite, muito bonita, no mesmo nível do Collage, e também na Galeria do Rock, na Elion Records, vocês acham esse material. E o Tomás, na hora que eu botei a música, ficou ali emocionado, porque ele adora o Collage também, e o Tomás está ali mandando dizer, perguntar para vocês o seguinte: em alguma outra rádio do país você escuta Collage, Moonshine? Nem na Kiss, aqui em São Paulo, que toca rock, você vai escutar Collage Moonshine. Eu sei que a Kiss é da rede aqui também, da CBS, mas o que eu posso fazer? Tem que falar a verdade, né, Tomás? Collage? Olha, o Tomás está dizendo que, inclusive, vai mandar o CD do Collage para Kiss, para ver se os caras tomam vergonha e colocam uma música dessa bacana. E o Tomás está dizendo para a diretoria da Kiss para contratar eu e ele para fazer um programa de rock progressivo lá. Estamos abertos a convites da diretoria da Kiss. Né? Obrigado, Tomás, pela dica. Quem sabe a gente faz o programa de progressivo que a gente fazia aqui, lá da Kiss, hein? Já pensou? Seria interessante, né? Bom, eu vou continuar hoje a sequência do programa da semana passada, onde eu comecei explicando sobre aura, sobre chakras e bioenergia. Então, na segunda parte do programa, logo depois do intervalo, eu vou aprofundar o estudo dos chakras, descrevendo chakras, as cores e as glândulas endócrinas correlacionadas com cada um dos chakras principais. Antes, tem alguns avisos aqui para passar. Saiu uma revista de Reiki especial da editora Sampa, número 4. A revista está com uma matéria de 6 páginas comigo. Inclusive, viu, Tomás? Dá uma olhadinha. Tem o meu rosto aqui na capa, né? Você pode levar para casa, fazer um pôster depois. Olha que bonito. Olha aqui, ó. Uma matéria de 6 páginas. Vem um CD de música New Age, muito bonito na revista, vem acoplado. A revista custa R$13,90, entrou nas bancas essa segunda-feira agora. Revista Reiki, da editora Sampa, número 4, vem com um CD, tem o meu rosto na capa, tem a capa do meu livro Falando de Vida Após a Morte, onde o pessoal da editora destacou alguns textos, eu autorizei eles a fazer isso, para inclusive dar uma divulgada no material do livro, tá? Bom, eu trouxe também um texto tirado do meu livro Falando de Vida Após a Morte, porque semana passada eu li um texto aqui que foi extraído do livro e que a revista Espiritismo e Ciência reproduziu uma das mensagens chamada Saudações de um Homem Bem Vivo. O texto saiu na revista Espiritismo e Ciência, mas ele é extraído do meu livro Falando de Vida Após a Morte, da editora Madras, que você encontra em todas as livrarias do país. O livro está bem distribuído, Falando de Vida Após a Morte, Wagner Borges, editora Madras. E aí eu recebi vários telefonemas essa semana, vários e-mails de pessoas que gostaram bastante de eu ter lido um texto de Vida Após a Morte, pessoas que perderam familiares, se sentiram bem, e algumas pediram para que, ocasionalmente, eu possa fazer novamente isso, ler um texto que deu uma luz para quem perdeu alguém, um depoimento espiritual de alguém extrafísico, que seja sadio, para levantar o clima das pessoas. E então, atendendo a esses pedidos, eu selecionei mais um texto do livro Falando de Vida Após a Morte. Vou ler para vocês aqui, com uma trilha sonora de fundo apropriada, que o Tomás vai colocar. Já pode soltar a partir de agora, Tomás. É um CD do Chris Terrier chamado Sila. Tá, já está aí no ponto. Tá? Tomás, faz outro favor, tira o colágeno que estava no primeiro aparelho, coloca o CD do Lex Van Sameren, que é o azulzinho, a música 4, na hora que eu te pedi. É porque só tem 2 aparelhos aí, nós temos 6 CDs, como é que eu ia colocar todos aí? Aí, esse azulzinho, Lex Van Sameren, na hora que eu te avisar, depois do texto, você vai soltar a música 4, tá? Faz favor. Pode soltar já o som do Chris Terriot, que é o Sila, e eu vou ler o texto usando essa música de fundo. Quando acabar o texto, você já pode soltar a música 4 do Lex Van Sameren. Eu explico por quê. Eu vou ler um texto chamado Seguindo na Luz. É um depoimento de um cara que está desencarnando, e na hora que ele sai do corpo, os espíritos que vieram buscar ele pediram para ele dar um recado para as pessoas que perderam familiares. E aí ele acabou passando para mim isso posteriormente. Então, eu vou ler Seguindo na Luz, esse depoimento, com essa música suave de fundo, e assim que acabar, eu vou deixar tocando uma música do Lex Van Sameren, que é um músico alemão, mas ele canta em inglês. É uma música de um bom humor, de um astral para cima, e eu gosto de fazer isso, ler um texto de Vida Após a Morte, mas dando um enfoque para cima, um enfoque de vida, de alegria nisso tudo, porque ninguém morre. Eu não tenho como provar para você que ninguém morre. Eu estou te falando de uma vivência minha. Eu saio do corpo, vejo um monte de gente desencarnado, pela clarividência também, e outros também têm essas possibilidades. Mas eu não tenho como provar isso para vocês. O que eu tenho é como dividir essas vivências e deixar que a sensibilidade de cada um perceba se essas palavras são verdadeiras ou não. Vai pela sintonia do que você sentir, e a energia de alguém não engana. O timbre de voz da pessoa, a energia que passa, sabe, a sintonia, dá para perceber algo que é verdadeiro ou não pelo jeito com que as coisas são passadas. Então, cada um com a sua sintonia, pegue, se for verdadeiro, fique, se achar que não, simplesmente não pegue. O nome do texto, Seguindo na Luz, vou lê-lo a partir de agora. Tomás, deixa um pouquinho o som aí no fundo um pouco mais alto, faz favor. Seguindo na Luz. Incenso, mirra, flores, tanto faz. Para quem morre e se descobre vivo, o lucro é total. Em um instante, a morte fecha seus olhos físicos para, instantes depois, a imortalidade de encerrar seus olhos espirituais. Isso é interessante. Seus olhos físicos estão mortos, mas veem a luz brilhar. Sua família chora. Você fica com pena e tenta gritar para eles que está vivo, mas não sai voz nenhuma. Em meio à ansiedade, parece que reconheço esse morrer. Pareço me lembrar de que já morri antes, e isso é tão conhecido. O corpo está desligado e eu estou consciente. Uma luz branca me invade e me comunica um bem-estar maravilhoso. Começo a chorar de alegria, pois sei que meu corpo está morto, mas sei que estou vivo. Penso, sinto e vibro internamente. Essa luz reconfortante me embala como a um bebê. Sinto-me desprender do corpo e flutuar, como o balão cativo que balança no ar, preso a uma corrente invisível que me move longitudinalmente. Estou prestes a adentrar as portas do invisível, tão desconhecido e, ao mesmo tempo, de alguma forma, tão familiar. Uma voz suave me diz, mentalmente, que estou voltando para casa mesmo e que minha família espiritual está à minha espera, como sempre esteve. Sou tocado por um amor tão intenso que não tenho como descrever tão doce sensação de enlevo e beatitude. Estou seguindo, bem vivo, mas, antes de seguir, quero dizer algo muito importante. Aqueles que perderam um familiar ou ente querido, vibrem um amor espiritual, sem apego, pois ninguém nos pertence. O Senhor nos dá a chance de convivermos uns com os outros para nos aprimorarmos e crescermos. Não é para que soframos quando é chegada a hora da justa despedida. Repito, nada nem ninguém nos pertence, tudo pertence a Deus. Que as pessoas meditem sobre isso, que olhem o gélido cadáver e o comparem com o magnífico espírito brilhante que antes morava ali e os amava de verdade. E é baseado nesse raciocínio que peço, encarecidamente, as pessoas que leiam sobre vida após a morte, que pesquisem os dados disponíveis sobre esta questão tão vital para todos os que estão na Terra. Raciocinem, observem. Há um canto oculto dentro da própria alma, onde existe uma linda canção se manifestando. É a canção do coração. Escutem-na e sintam a vida presente. É essa canção que deve ser oferecida para aquele que parte para a grande jornada além da carne. Amem, amem, amem e parem de chorar. Há uma luz suave ajudando a todos que partem. Mas, para os que ficam, a única luz que pode guiá-los é a luz do discernimento. Nada morre. Tudo vive, sempre em qualquer tempo ou dimensão, pois a luz de Deus está em tudo. Sigo meu caminho acompanhado dessa luz. Um abraço a todos e muito obrigado por tudo. Assino espiritualmente essa mensagem um espírito chamado João. Ela consta do meu livro Falando de Vida Após a Morte. E agora eu deixo vocês na companhia de uma bela canção do Lex Van Sameren, um artista alemão. O disco se chama The Northern Light. A música é de uma alegria, um bom humor. E eu quero oferecê-la para vocês, depois da leitura desse texto, principalmente para vocês que perderam alguém, estão tristes, vai aí oferecida pelo programa Viagem Espiritual, em nome do Tomás, em meu nome, em nome da diretoria da Rádio Mundial, de todo mundo que faz programas aqui voltados para um esclarecimento espiritual. Nós oferecemos essa música para vocês. Se você puder fechar os olhos e pensar em quem você ama e foi embora, mas pensar com alegria, tipo assim, estou mandando um abraço espiritual para você, onde você estiver, um pensamento de luz bacana, deixa a música te guiar nisso, a gente vai ficar concentrado aqui juntinho, deixa a música viajar com você, já já a gente volta, vamos lá. Ok, amigos, estamos aqui de volta com o programa Viagem Espiritual. Eu sou o Wagner Borges, estamos aqui na Rádio Mundial de São Paulo, 95.7 FM. Vocês notaram que repetiu a mesma música que nós soltamos logo após a vinheta de abertura do programa, o CD do Collage, chamado Moonshine. Essa é a segunda faixa do disco. Acontece então que eu estou aqui preparado para voltar para o programa aqui logo após o intervalo, e o Tomás então soltou a música de novo, não deixou entrar no ar e falou assim: essa música é muito bonita e tem vários ouvintes ligando aqui pedindo o nome do CD, então botei de novo e sem eu ter falado nada. Pode, Tomás? A Ari está dizendo ali que o programa também é dele. Tá certo, então tudo jóia, fazemos o programa em dupla, né? CD do Collage, banda polonesa, nome do CD Moonshine. Para os interessados, encontro ali na Galeria do Rock, no centro de São Paulo, na 24 de maio. Várias lojas têm, principalmente a loja da Elion Records. Vou repetir, Collage é uma banda polonesa, o nome do CD Moonshine. Essa é a segunda música, a parte final dela, porque a música é grande, tem 14 minutos. O disco do ano de 1994, e o Collage tem vários outros trabalhos, inclusive um trabalho novo chamado Satellite, que não tem o nome do Collage, mas são os mesmos músicos dessa banda maravilhosa que vem lá da Polônia, de rock progressivo. Bom, nós vamos entrar agora na segunda parte do programa, como sequência do programa da semana passada, explicando um pouquinho do mecanismo dos chakras, já que na semana passada expliquei um pouco dos princípios da energia e quando a energia entra no nosso corpo, formando aquela aura que é o campo energético que interpenetra o corpo humano, e nessa aura tem as aberturas energéticas por onde as energias entram e saem num autêntico movimento respiratório vibracional e que os antigos hindus chamaram de chakras, palavra que significa rodas de luz, expressão que vem do sânscrito antigo, lá da Índia antiga. A pronúncia certa seria chakra, que é assim que o yogi falaria, mas aqui em português todo mundo chama de chakra, né? Então tanto faz a pronúncia, o importante é que cada um conheça bem o mecanismo vibracional e energético desses chakras. Tomás está pedindo para dar um aviso ali também, de que na semana que vem o nosso programa volta para o horário das 19 horas às 20 horas. Então já fiquem preparados, o programa estava começando às 7h30 devido ao horário eleitoral gratuito. E aí a grade de programação da rádio alterou os horários de diversos programas. Então, ao longo dessa semana, acho que a partir de amanhã, ou a partir de sábado, a grade de horário vai voltar à forma original. E o nosso programa, então, quinta-feira que vem, começa às 19 horas e segue até às 20 horas, todas as quintas-feiras, normalmente. Ok? Outra coisa que o Tomás está me lembrando. Aliás, Tomás, você hoje está uma verdadeira secretária, lembrando o chefe dos compromissos. Semana passada, eu prometi aqui que passaria novamente os trechos da Bíblia que falam de experiências fora do corpo, de viagem astral, porque muitos ouvintes têm pedido isso. Eu já passei isso aqui várias vezes, mas eu entendo o motivo pelo qual vários ouvintes pedem. É porque tem muita gente que é fanático a religioso e acha que esses temas são coisas do diabo. E, entretanto, a própria Bíblia tem vários trechos que falam de saídas do corpo bem claros. Então, pega um papel, anota aí, eu vou falar rapidinho para a gente entrar na parte dos chakras. Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2 a 4. Vou repetir. Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2 a 4, onde o Paulo de Tarso fala literalmente assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás foi arrebatado ao paraíso, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus é que sabe, e sei que o tal homem, dentro ou fora do corpo, só Deus é que sabe, ouviu coisas inenarráveis no paraíso. Ou seja, a expressão fora do corpo está duas vezes dentro do texto, e se o tal cara foi arrebatado ao paraíso, ele foi em espírito, não foi com o corpo físico, ou seja, ele estava fora do corpo, e isso caracteriza uma experiência fora do corpo, também chamada viagem astral, projeção da consciência. Vocês vão encontrar também em Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44, o Paulo de Tarso dizendo o seguinte: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se existe um corpo carnal, há também um corpo espiritual. Ou seja, a expressão corpo espiritual que muita gente pensava antes que era uma expressão esotérica, ou espírita, ou yogi, nada disso, é uma expressão cristã do próprio Paulo de Tarso. Vou repetir, Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44, onde o Paulo de Tarso fala da natureza de um corpo espiritual, além de um corpo carnal. Esse mesmo corpo espiritual, chamado no ocultismo e na teosofia de corpo astral, no espiritismo de perispírito, em projeciologia de psicossoma, em alguns grupos esotéricos de corpo de luz, e daí tantos outros nomes para o corpo sutil ao longo da história. Apocalipse de João, capítulo 1, versículo 10, onde o João fala claramente o seguinte: eu fui arrebatado em espírito. Ora, se foi em espírito, é porque o corpo não estava junto, o que denota claramente que o João foi arrebatado para fora do corpo. Apocalipse de João, capítulo 1, versículo 10. E você encontra também em Ezequiel, capítulo 3, versículo 14, o Ezequiel dizendo o seguinte: era uma manhã de domingo, e eu fui arrebatado em espírito pelo Senhor e me vi no ar. Ou seja, arrebatado em espírito, Ezequiel também estava fora do corpo. Então vou repetir, Ezequiel, capítulo 3, versículo 14. E a expressão cordão de prata, que é a conexão energética que interliga o corpo espiritual ao corpo físico durante as saídas do corpo, essa expressão cordão de prata é uma metáfora que também vem da Bíblia, vem lá do Eclesiastes, capítulo 12, versículo 6, onde o pregador da Bíblia vai falando do momento da velhice e, finalmente, na hora da morte, rompe-se a corda de prata, o espírito vai ao céu e o corpo à terra, significando, então, que parte-se uma ligação energética do espírito com o corpo na hora da morte, e o pregador da Bíblia chama de corda de prata ou cordão de prata. Em algumas Bíblias, dependendo da tradução, pode haver ligeiras diferenças. Então, em outras Bíblias, você poderá achar a expressão no lugar de cordão de prata, tipo fio de prata, teia de prata ou cadeia de prata, mas sempre representando a ligação energética que se parte na hora da morte, onde o espírito sai do corpo, vai ao céu, corpo à terra. Eu repito, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 6. E eu vou parar por aqui, eu só estou dando os trechos principais, mas existem outros até mesmo sobre reencarnação, que eu já comentei aqui em outros programas, e eu só estou passando novamente a pedido de vários ouvintes, e ao mesmo tempo é uma espécie de cala-boca que eu dou nos fanáticos religiosos que acham que viagem astral é tema do diabo, não é, e quem estuda essa área não tem culpa se existe muito ignorante dando palpites sobre o tema. Eu estudo isso há muitos anos, e eu sei exatamente o que eu estou falando, e eu mapeei a Bíblia para achar os trechos, então quando pinta alguém me chamando de endemoniado, eu taco os versículos de frente, e a pessoa normalmente fica quieta, porque ela não vai ter como ir contra a Bíblia está referendando com o capítulo, versículo apropriado, aquilo que eu estou falando. Então é uma boa, inclusive, vocês anotarem os capítulos e versículos, em necessidade, você mostra de frente para alguém, normalmente a pessoa sai de fininho, porque não acaba qualquer debate na hora, porque você está provando pela própria Bíblia que as saídas do corpo são coisas absolutamente normais, acontecia com João, com Ezequiel, com Paulo e com vários outros, como acontece comigo e com milhões de pessoas ao longo aí da vida no planeta Terra, pessoas que nem sequer são cristãs, mas têm as saídas do corpo, que são capacidades naturais, independe de credo, de raça ou de cultura. Bom, entrando na parte dos chakras, temos um campo energético em volta do corpo, chamado pelos antigos de aura. A palavra aura vem do latim, significando sopro de ar, ou seja, quando nós respiramos, absorvemos do ar o prana, o chi, a força vital, a energia, que entra em nosso corpo e forma um campo energético em volta, chamado aura, chamada sopro de ar por isso, porque pela respiração é que entra a maior parte da força vital que traz a vida para o corpo humano. Nessa aura, existem bilhões de aberturinhas por onde a energia entra e sai, que os hindus chamaram de chakras, que em sânscrito significa rodas. Dessas milhares de aberturinhas, praticamente uma para cada poro do corpo, existem sete aberturas maiores, que os antigos mestres falavam, então, dos sete grandes chakras. Por que sete? Nós temos o sistema endócrino, constituído de glândulas endócrinas. A palavra endócrina vem do grego endo, ou seja, por dentro. Significando, então, que o sistema endócrino é composto por glândulas endócrinas. Por que endócrinas? Porque elas produzem hormônios, que são agentes bioquímicos, que viajam pelo sangue para realizar diversas funções do metabolismo e estimular diversas funções desse metabolismo. Essas glândulas endócrinas produzem hormônios que são projetados dentro da corrente sanguínea, ou seja, por dentro do corpo, daí a expressão endócrino. O oposto disso seriam as glândulas exócrinas, ou seja, por exemplo, glândulas salivares, segregam saliva, mas saliva não entra no sangue, nem é hormônio. Glândulas sudoríparas, segregam suor, mas suor não é hormônio, nem entra no sangue. Então está claro que glândulas endócrinas são glândulas de produção de hormônios que são projetadas por dentro da corrente sanguínea. Então no sistema glandular, nós temos 7 glândulas importantes. Ora, os antigos mestres hindus, ao observarem pela clarividência o corpo energético, descobriram que haviam bilhões de chakras, um para cada poro do corpo, chakras nas palmas das mãos, joelhos, plantas dos pés, nádegas, batata da perna, cotovelo, ombro, lados da cabeça, orelha, no meio do rosto, ou seja, em várias partes. Mas eles notaram que haviam 7 partes mais brilhantes do que todas as outras, 7 grandes centros energéticos que se destacavam para além dos outros milhares. Então, ao observar com cuidado pela clarividência, eles notaram que cada um daqueles 7 grandes centros energéticos brilhava na região correspondente à de uma das glândulas do sistema endócrino. Como são 7 glândulas, então passou-se a falar de 7 chakras, correlacionando que chakra grande é chakra que esteja ligado com uma das glândulas endócrinas. Como são 7 glândulas, nós então consideramos 7 chakras, um conectado em cada glândula. Então eu vou descrever para vocês a partir de agora quais são as 7 glândulas do sistema e a localização de cada uma delas. A glândula mais alta do sistema e mais importante é chamada de glândula pineal, também chamada às vezes na medicina de epífise. Ela está no centro do crânio, logo abaixo dos dois hemisférios cerebrais, bem no centro do crânio. A glândula pineal segrega melatonina e melanina. E a medicina ainda não reconhece as outras funções psíquicas que essa glândula tem e que lhe são atribuídas desde a antiguidade pelo povo hindu, chinês e egípcio, que já falavam das capacidades psíquicas e parapsíquicas da glândula pineal. A segunda glândula, mais importante, também está na cabeça, é a glândula hipófise, também chamada pituitária, um pouco abaixo da pineal e à frente. Se nós puxarmos uma linha reta da região entre os olhos, entre as sobrancelhas para dentro, iremos encontrar a glândula hipófise logo em frente. A hipófise é a glândula que regula e comanda todo o sistema endócrino abaixo dela. Ela só não controla a glândula pineal, que está acima. A glândula hipófise libera hormônios que ativam o funcionamento das outras glândulas. Então, pela medicina, é considerada a glândula de comando do sistema endócrino. Na garganta, bem atrás, temos a glândula tireoide, com 4 pequenas glândulas em volta dela, chamada de paratireoides, e a função da glândula tireoide é a purificação e desintoxicação das toxinas da corrente sanguínea. Na parte torácica alta, peito, atrás do osso do peito, do tórax, do osso externo, você vai encontrar uma pequena glândula chamada timo, que tem muita correlação com o sistema imunológico, notadamente no período de crescimento de uma pessoa. Quando chega por volta de 20, 21 anos, a glândula timo sofre uma redução na sua atividade metabólica, e aí alguns médicos acham que ela funciona em subnível. Espiritualmente falando, a glândula parece que muda o foco da sua energia e passa a funcionar num nível mais emocional. Descendo, no centro da barriga, nós temos o pâncreas. Pâncreas que projeta insulina na corrente sanguínea a partir da comida que nós absorvemos e que o organismo retira dela a glicose, que o cérebro usa como combustível para o funcionamento do organismo. O pâncreas é um sensor de glicose. À medida que você vai se alimentando e o organismo vai aproveitando a glicose, o pâncreas vai projetando insulina, que é um hormônio que facilita a absorção da glicose por parte das células e retira do sangue o excesso de glicose que não está sendo usado pelo organismo nem como reserva. Então é um sensor muito grande que nós temos na barriga, é a maior glândula do sistema, a glândula pâncreas. Mais abaixo, na região do baixo ventre,
temos glândulas que são chamadas de gônadas. Testículos no homem, ovários na mulher, são glândulas de reprodução sexual, bem conhecidas. E temos, em cima dos rins, uma de cada lado, as glândulas suprarrenais. Quando a pessoa está nervosa ou com medo, elas projetam adrenalina dentro da corrente sanguínea e isso faz com que o batimento cardíaco acelere, a musculatura se enrijeça e a pessoa ganhe força para enfrentar o perigo ou fugir do perigo pelo mecanismo de autodefesa do próprio organismo. Então estão aí descritas as 7 principais glândulas. Vamos agora descrever os 7 principais chakras que estão correlacionados com essas glândulas. Tomás está me pedindo aí. Por que você está pedindo para eu correr, Tomás? Porque está faltando o quê? 5 minutos para o programa terminar? É isso? Também você botou a música do colágeno sem eu te pedir e roubou 2 minutos e meio do programa. A culpa é sua. Eu vou explicando. Quando chegar na hora, você me dá um toque. Eu paro onde tiver a explicação e a gente continua semana que vem. Porque esse é um assunto que interessa muito aos leitores. É um assunto muito legal, né? Eu vou começar de cima para baixo, tá? Se eu fosse falar de Kundalini, começaria da base da coluna para cima, mas eu estou apenas descrevendo chakras, eu posso partir de cima para baixo. No meio do alto da cabeça, abre-se o principal chakra, que é chamado em sânscrito Sahasrara, o lótus das mil pétalas, e que aqui no ocidente é chamado de chakra da coroa ou chakra coronário. Esse chakra se abre no meio do alto da cabeça e capta a energia cósmica, a energia estelar, que vem de cima para baixo. É o único dos chakras que aponta para cima, na direção do espaço sideral, lembrando a todos nós que nós não somos aqui da Terra e que o nosso destino é o caminho das estrelas, em outros níveis, em outros planos, sempre à frente. Quando a energia cósmica interpenetra o chakra coronário, ele está conectado ao cérebro e à glândula, que está logo abaixo do cérebro, bem no centro do crânio, que é a glândula pineal. Portanto, o chakra que energiza a glândula pineal é o chakra do topo da cabeça, e que energiza o cérebro, ou seja, é o responsável pela energização de bilhões de neurônios, é o chakra mais importante, e quando esse chakra está ampliado e desenvolvido, ele é o chakra que causa as expansões da consciência, que os iogues chamam de samadhi, onde ocorre aquela expansão consciencial e a pessoa se sente interconectada à consciência cósmica, uma experiência que não tem nem como descrever em palavras humanas. O segundo chakra, de cima para baixo, é o chakra frontal, logo acima da região entre as sobrancelhas, pegando até o meio da testa. Esse chakra absorve energia do meio ambiente para os olhos, o canal nasal, para quem estuda yoga, onde tem os nadis, Ida, Pingala e Sushumna, que são canais de transporte de energia pelo sistema. Essa energia entra pelo chakra frontal e energiza a glândula hipófise, a pituitária. Muitos autores confundem, achando que o frontal energiza a pineal e vice-versa. Não, a pineal é energizada pelo chakra coronário, quando a energia vem de cima para baixo. O chakra frontal energiza a glândula hipófise. E quando está bem despertado, bem ativo, ele ativa a clarividência, ativa a intuição e aumenta a capacidade de raciocínio e aprendizagem da pessoa. Esse chakra costuma, muitas vezes, quando está hiperativado, criar uma sensação de calor na testa, ou como se a testa tivesse rachada, e às vezes dá uma sensação de pulsação, parece até que tem um coração pequeno pulsando dentro da testa, e isso é a atividade vibracional do chakra frontal, que é talvez, dos 7 grandes chakras, o chakra mais fácil da pessoa sentir, porque como ele está conectado com os olhos e a nossa capacidade visual, e a visão é o sentido que nós usamos mais, 90% da nossa energia mental escapa pelos olhos, então a área da testa é uma área hipersensível, fazendo exceção, é claro, ao caso dos cegos, que por não ter a visão, o chakra que fica mais estimulado é o chakra da garganta, porque é ele que controla a audição, por exemplo, e no cego a audição é hipersensível para compensar a falta de visão. Então, citando essa pequena diferença como exceção. E temos o chakra da garganta na sequência. Só que o Tomás está me fazendo um sinal de que não dá mais tempo. Semana que vem eu sigo o programa do chakra da garganta para baixo, nessa sequência que nós estamos fazendo sobre chakras, aura e bioenergia. Espero que esteja dando para compreender direitinho, porque naturalmente você não está vendo um slide, uma figura colorida. Eu estou explicando aqui e improvisando para tentar explicar o melhor possível. Deixo o endereço do meu site, www.ippb.org.br, vou repetir, www.ippb.org.br e o telefone de contato 6163-5381, 6163-5381, para quem quiser informações sobre cursos, palestras ou conhecer um pouco do nosso trabalho. Tomás, tchau, adeus. E semana que vem o Tomás não estará mais nesse horário. A folga dele vai ser de quinta e finalmente nós vamos nos livrar dele. Né, Tomás? Amigos, muito boa noite. Obrigado aí pela audiência de vocês, tá bom?